Fala, galera! Estamos aqui começando mais uma edição do podcast Fanaceutics, um podcast dedicado à franquia de basquetebol da NBA, Boston Celtics. Estamos aqui para falar o que aconteceu de melhor e de pior nessa temporada do Boston Celtics, onde a franquia terminou com 57 vitórias e 25 derrotas, sendo assim o segundo colocado da Conferência Leste e também tendo a segunda melhor campanha da NBA. Há um tempinho que a gente não gravamos, porque foi uma temporada mais tranquila para o nosso Celtão da Massa, sem muitas polêmicas, mas vamos aí agora falar o que aconteceu na temporada e esperar e falar o que a gente espera para esses playoffs. E está aqui junto comigo pela primeira vez ele que acredita que Jaylen Brown não vai errar mais nenhum lance livre nessa pós-temporada. Fala aí, André!
Fala aí, galera do Fanaceutics. Boa noite, primeiramente, né? É uma honra estar participando desse podcast. Falar simplesmente do time que eu tenho muito orgulho, que é o Boston Celtics. E vamos ver como vai ser essa longa temporada que a maioria do tempo ficamos na frente, né? Em primeiro lugar, mas com algumas lesões, algumas dificuldades, acabamos perdendo a primeira posição para o Milwaukee Bucks. Mas mesmo assim, pelo decorrer da temporada, eu achei que o Celtics foi muito bem. Acho que mais pontos positivos do que negativos, alguns negativos como o declínio do Marcus Smart, que em relação à temporada passada caiu muito, né, de produção, mas tem como salientar também o Malcolm Brogdon, que está galgando aí para ser o sexto homem da temporada, né? Então acredito que vai chegar bem forte na pós-temporada.
É, isso aí, até a temporada longa, né, que começou lá em outubro, e agora chegou o momento que realmente mais importa, que é os playoffs, o momento mais tenso e o momento aonde a gente mais espera também. Estamos aí aguardando aí a entrada aí do Diegão, do Marcão. O Valdir acho que não vai conseguir participar, que falou que já é quase 2 horas da manhã lá no em Portugal. Enquanto isso, vamos aí tocando o barco. Como você falou aí, Andrezão, o Boston Celtics aí começou com tudo, né? A temporada da NBA, atropelando todo mundo aí na liderança. Mas aí, principalmente aí após o All-Star Games, o time acabou perdendo essa liderança aí, que era até um pouco larga, né, pro Milwaukee Bucks, mas ainda conseguimos terminar ali em segundo, sendo um tempo ali pressionado pelo 76ers. Como você viu aí essa temporada aí do Boston Celtics?
Foi uma temporada surpreendentemente muito boa, porque como teve um novo técnico, né, mais uma vez, praticamente 2 anos seguidos com a temporada passada, foi o Doc e agora o Masmula, sendo um técnico novo, assim, para a equipe que já está formada, né? O time do Celtics já está formado, mas, porém, com um técnico novo, você acha que pode dar algo errado, né? Obviamente, mas a equipe está bem concentrada, bem focada. Eu vejo que, em relação à temporada passada, o time está bem mais focado, está já pensando em playoff. Teve várias variações do time do Boston Celtics durante a temporada. As poucas vezes começou com um time titular, que de fato era para ser da temporada passada. Também o Robert Williams também tem muitas lesões. Mas eu acredito que vai chegar mais forte do que a temporada passada. O time que está agora, o elenco que está, são todos saudáveis, né? Com exceção do Robert Williams, que para mim ele nunca está saudável. Mas ele conseguindo jogar 20 minutos, 24 minutos, já é muito bom para o nosso garrafão, que eu acho que a maior deficiência da gente é os nossos rebotes, que desde a temporada passada ainda não foi corrigida.
E querendo ou não, ele causa um grande impacto, né? Tanto é que com a volta dele aí, o Boston Celtics conseguiu ali chegar aí como a segunda melhor defesa da temporada. E entrou aí junto com a gente também ele que acredita que Mike Muscala será o cara do Clutch Time. Fala aí, Diegão.
Fala aí, galera. Fala, fala. Salve, salve toda a galera celta. Fala, Andrezão. Fala de menor. Quanto tempo não participo do podcast. Mas nós estamos aí fazendo de novo aí. E não fala uma coisa dessa não, rapaz. Mike Muscala não, pelo amor de Deus. Eu tô quase pedindo a volta do Odilei de volta aqui.
É loucura.
É, o Mike Muscala fez os dois primeiros jogos bola e todo mundo... Ah, saiu o cara depois, pelo amor de Deus. Mas eu vim aqui conversando aqui com o Andrezão aqui, Diegão. É, pra você, a visão aí dessa temporada aí do Boston Celtics.
Cara, foi uma temporada boa. A nossa previsão era que ficássemos em primeiro. Tinha potencial, um baita time para ficar em primeiro, mas com as lesões de alguns, aí poupa aqui, poupa ali, depois dos playoffs, do All-Star Game também, começamos a dar uma poupada em alguns jogadores. Pode ver que no final, quando foi para pegar mesmo, para manter a segunda posição e quase pegar o Bucks ainda, nós demos aquela arrancada e o time jogou muito bem. Então, estou super confiante para os playoffs. Era para ter conseguido a primeira posição, mas estamos lá, né? Chegamos novamente.
É, e para vocês, assim, eu vi nos outros grupos aí que eu participo, outras coisas, tá, até página, tipo, achar surpreendente essa temporada do Boston Celtics pela troca de técnico, né? A gente tinha lá o Ime Udoka, que chegou numa final da NBA, e aí de repente do nada vem o Mazzulla. Aí ficou aquela incógnita, né? Como o time vai reagir. E aí, para vocês aí, foi surpreendente essa temporada assim tão positiva do Boston Celtics?
Quer que eu fale primeiro, Andrezão, ou você?
Pode falar, Diegão, pode falar. Eu concluo.
Cara, para mim, eu acho que foi uma temporada não surpreendente, porque o time já era um time pronto. Até aí, ok. Mas em alguns pontos ele surpreendeu, mas voltou aquela... Senti que o Doca, ele trabalhava muito a defesa, né? Mas a gente sente que até o Marcão brinca, né? O mais mula, né? O Mazzulla. Ele não... Ele tem essa coisa da defesa, mas ele parece que não trabalha aquelas jogadas de dois pontos. Ele é mais estilo Brad Stevens ainda. Aquele jogo de fora. Não sou muito fã, não. Sou muito mais o jogo coletivo do nosso time, que nós temos bastante, por conta do trabalho que o Doca fez o ano passado. Mas até que, vamos dizer assim, surpreendente. Ah, foi, né? Um técnico novo. Ele é super novo. Fez um baita de um trabalho no primeiro ano aí. Lógico que a gente queria a continuação do trabalho do Doca. Mas... é o que tem para hoje, é o Mazzulla e o Mazzulla. Ele tá bem.
É, até nesse ponto aí que o Diegão falou, André, no começo da temporada se dizia muito, né, que tipo, o Boston Celtics estava com um dos melhores ataques e nem uma das piores defesas. E até foi perguntado nisso pro Mazzulla. Então o time vai ser... como se fala, toma lá, da cá, vai marcar muitos pontos e tomar muitos pontos. Aí ele deu a resposta assim, não, tô trabalhando o ataque, porque como o time teve a melhor defesa da temporada passada, então ele já sabe o que fazer na defesa. O que eles precisam agora é procurar caminho para o ataque, né? Ficou meio preso contra o Golden State Warriors. Você meio que concorda com ele ou não?
Assim, realmente para mim foi uma surpresa o Boston com um novo técnico, né, com o Mazzulla, para mim chegar nessa posição por conta dos desfalques mesmo. Assim, a filosofia dele é bem diferente do Doc, mas como o Diegão falou, o time já estava pronto, porém teve uma década que eu até falei no começo, o Diegão ainda não estava, do Marcus Smart, que temporada passada foi um depósito, então você espera muito dele na defesa, e essa temporada ele foi bem abaixo. Então, por conta disso, também a defesa também regrediu. Acho que o Smart dá aquele ímpeto na defesa, né? Então, ele passou muitos jogos fora. Ele não vi um jogo assim do Marcus Smart expressivo na temporada regular, pelo menos nessa. Que chega e chama junto assim. E o Maslow também, no começo da temporada, demorava muito a pedir tempo. Agora, no finalzinho, ele já conseguiu melhorar essa parte. Até a gente falava muito no, nos grupos que o Boston, aquela virada contra o Brooklyn, para mim, ali não existe aquilo. O time ganhando de quase 30 pontos. E ele demorar tanto para pedir tempo. E foi um jogo, assim, bem apático do Boston, certo? Um dos poucos, né? Mas, assim, o ataque dá aquelas forçadas de 3 pontos, mas eu vi que ele já tá melhorando muito pensando nos playoffs. Então, eu acredito positivamente que o Boston vá bem longe e vá brigar pelo título, sim. É isso que eu acredito.
É, e nós sabendo, né, Diego, igual eu tava falando pro André, que o Robert Williams é uma peça muito importante. É, se ele conseguir ficar saudável aí para jogar 20, 25 minutos, como ele faz a mudança na defesa do Boston Celtics, né? E querendo ou não, nós reclamando da defesa, o Boston Celtics terminou como a segunda melhor defesa da temporada, né?
Justamente, o Mazzullo conseguiu corrigir isso, né?
Isso. Mas aí, pensando do que ele usou na temporada e agora nessa pós-temporada, o Diegão. Ele vai com o Robert Williams de titular ou o Derrick White? Mudando assim o estilo, no caso, que seria da temporada passada.
Admiral, eu vou falar para você primeiramente que o Robert Williams faz uma falta danada, né? Não tem como. Nós temos o Al Horford, aí temos ele e outros bancários lá que fazem as trocas, mas o Robert Williams, cara, quando não teve, nossa, foi um desespero, rapaz, porque você não acha o cara na posição dele, ele atrapalha muito, ele pega muito rebote, ele é um cara que ele dá os tocos dele, como eu falei, ele atrapalha qualquer jogador no arremesso, o jogador tem aquele arremesso dele, ele tem que mudar o estilo de arremesso dele para poder pontuar. Robert Williams é um jogador muito bom. O negócio dele é só as lesões que preocupa todos nós, assim, torcedores celtas, né? Mas acredito que ele poderia entrar jogando, né? Não sei se o Mazzulla vai fazer isso, vai manter o Derrick White. Porém, se não manter o Derrick White, o time também, né, já é encaixado com o Horford e o Robert Williams já tá a par de como cada um joga, já faz tempo já. Acredito, eu gostaria de ver o Robert Williams começando, né? Mas se não for possível, vamos entrar na rotação, né?
E você, Andrezão, acho que ele vai de Robert Williams ou Derrick White. E outra questão, os playoffs a gente sabe que é mais pesado, tal, e o Celtics podendo ter na frente aí dois pivôs dominantes, né? Que no caso pode ser o Embiid na próxima rodada, caso passe pelo Hawks, e numa possível final de conferência aí o Joel Embiid. Só o Al Horford ali de pivô no time titular. Será que aguentaria esses dois pivôs aí?
Em relação à pós-temporada, tem que ter muita leitura do adversário, né? Como essa primeira rodada é o Atlanta Hawks, e pelo menos no jogo de play-in que eles se classificaram contra o Miami, os rebotes dele foram absurdamente maior. Em relação a rebote, eu acho que sim, que tem que começar com o Robert Williams, que ele vai brigar com o Capela nos rebotes. E eu acredito que ele iniciando, já para dar uma moral, que é o primeiro jogo, mesmo que ele não comece o segundo ou o terceiro, mas o primeiro jogo, eu começaria com o Robert Williams até para intimidar o adversário.
Porque você dando uma bola, boa largada, os caras já. Ah, aqui não vai ser. Não vai ser fácil, não. E querendo ou não, né, Diegão? É dois pivô contra um, né? Sabemos que tem o Capela lá, que é um super pegador de rebote. Mas você tendo ali o Horford e o Robert Williams, forma aquela. Um atrapalha e o outro pega o rebote, né, não?
Ah, isso mesmo que você disse aí, que o André falou, cara. E só complementando um pouquinho aí também, que eu quero falar um negócio aqui que é muito chato, às vezes, a bola vem pro Jason Tatum e ele tem que explorar a altura dele em cima do armador deles, como é que é o... Fugiu da mente.
Trae Young.
Então, tem que forçar em cima do Trae Young, porque a estatura dele é muito alta, cara. E toda vez que o... Vocês podem perceber em outros jogos, o Tatum não partia pra cima do jogador que tava... Que ele tinha o mismatch. Ele fazia a troca, ele ia pra cima do maior, rapaz. Fico doido com isso. Mas, enfim, vamos esperar essa série aí. E tomara que a gente saia bem, né? É que nem o André falou. Temos que fazer uma leitura, o Mazzulla tem que fazer uma leitura de jogo boa, porque o pessoal pegou muito rebote contra o time do Heat. Eles não são bobos, tem o Capela e tem outros caras lá. É, Collins também, é muito bom jogador. É, vai ser um joguinho meio chatinho, mas eu acho que a gente passa, posso dizer assim, não fácil, mas 4-0 fácil pra gente.
É, eles, como falou, né, tem esses aí que o Diegão citou, né, tem aquele lá, Javonte Murray, não sei, que era do Spurs, né, o Sadiq Bey, que tava jogado lá no Detroit, lá, e eles conseguiram pegar também. Então, eu acho que o Celtics consegue levar ainda pela questão que, ainda mais conseguir explorar bastante o Trae Young, que não tem defesa, né. Mas vamos aí para o próximo tema aí, que é os destaques. Destaques e decepções aí dessa temporada. É, muitos jogadores do Celtics aí batendo seus recordes de ponto, né? O Jason Tatum aí com média de mais de 30 pontos, sendo o primeiro jogador do Celtics a bater essa marca aí, superando aí o Larry Bird, que tinha uma média de 29 pontos, 0.8, se eu não me engano. O Jaylen Brown também bateu sua média de pontos nessa temporada. O Derek White bateu aí sua média de pontos. Para você aí, André, o principal destaque aí dessa temporada aí do Boston Celtics?
É, na minha opinião, com certeza é Malcolm Brogdon. Foi a melhor contratação que ele fez para essa temporada. E ele respondeu muito mais do que eu esperava, assim. Tipo, eu sei que ele é um ótimo jogador, já vi jogando várias equipes, mas eu não imaginava ele tão regular. Para mim, ele foi o jogador que errou menos do Boston essa temporada, que sempre entrou bem. Ter feito uma ou duas partidas assim ruim, abaixo da média, mas em geral, eu achei ele o jogador mais regular na temporada e foi a melhor contratação, não é à toa que ele tá lutando aí para ser o sexto homem da temporada. Aí, em relação à decepção, para mim foi o Grant Williams, que ele fez uma pós-temporada no passado muito boa, jogou os playoffs bem, era praticamente nosso sexto homem lá no playoff. Nos playoffs ele respondeu à altura para descansar a rotação, mas essa temporada ele foi uma negação, né? Eu não vi um jogo, acho que teve uns dois jogos dessa temporada que o Grant Williams fez assim o seu papel de bom reserva, mas o restante, às vezes que ele entrou, foi só ladeira abaixo.
Para mim, um jogo que ele tava surpreendendo, né? Foi aquele jogo lá contra o Milwaukee Bucks, que ele não tava errando nada.
Sim.
Aí errou os dois lances livres, que era o principal, aí cagou tudo. Pra alegria do Marcão. Mas fala aí, Diegão. Pra você, o principal destaque aí dessa temporada aí do Celtics e a decepção.
É, pô, o Marcão fica louco com o Grant Williams, hein? Mas é isso aí que o André falou, cara. Eu poderia falar que o Jason Tatum, o Jaylen Brown, mas eles têm que fazer isso aí. Eles são os All-Star do time. Pra mim, é que nem o André falou, meu voto é também destaque da temporada, Malcolm Brogdon, cara. Quando o Celtics contratou, eu falei, caraca, esse cara é muito bom, ele é bom jogador. É um cara que a gente precisava, mas ele mostrou muito mais aquilo do que mostrou em outros times aí. É um jogador que completo, cara, o que a gente precisava. Jogador que pontua de dois pontos fácil, faz infiltrações, tem um bom passe, não é afobado. É que nem outras temporadas a gente comentou quem poderia trazer. Eu gostaria do Underoso no Celtics para completar de lembrar e Jason Tate, porque ele tem esse mid-range. Mas, e o Brogdon não tem isso, cara. Ele é muito bom. Esperar o Galo, né? Que o Galo tá machucado. Esperar ele, né? Pra junto do Brogdon ajudar o nosso time, né? E não tem como, né, cara? Antigamente eu pegava no pé do nosso querido Odilei. Não sei o que os caras viam de basquete no Odilei. Tanto é que o cara nem na NBA tá hoje. Um péssimo jogador. E o nosso Grant Williams, né? Não desce, não tem como. Péssimo dos péssimos.
É, o cara que não consegue nem bater a bola. Meu Deus do céu. Ele só tem o arremesso ali, mas quando ele inventa de bater a bola é difícil. Eu concordo com vocês aí, o grande destaque aí, uma ótima contratação aí do Boston Celtics, o Malcolm Brogdon. Uma coisa que, tipo, eu vi muitos jogos e eu fiquei doido, eu vi aquilo dentro de quadra e ficava doido, que tipo assim, Derek White também fez uma ótima temporada, sensacional, e é o final do jogo, né? Tipo, o jogo tá ali apertado, em muitos jogos, e o Derek White e o próprio Malcolm Brogdon muito bem em quadra, mas aí o Mazzulla preferiu o Smart, o próprio Brogdon, e deixava o Derek White no banco. Como faz assim, o André, administrar, né, esse final de jogo com esses três caras assim, sendo que muitas vezes o Smart tá pior que os dois dentro de quadra.
Perfeito. Eu joguei um pouco de basquete, né, no colegial e tal. Então, o meu treinador sempre falava, o time titular não é o que começa, é o que termina. Então, quem termina o último período, esse sim é o time titular, que conseguiu ver a leitura e conseguiu chegar até o final e fechar o jogo no último período, é porque você fez valer e jogou os três períodos, ou um dos períodos muito bom, defendeu bem. Então, o Azul errou muito nisso. Chegava no quarto período, ele queria insistir no titular como Marcus Smart, o outro, sendo que Derek White e Marco Brota estavam jogando o fim da bola. Jogando absurdamente melhor, com leitura de jogo melhor, com defesa melhor, até do que o próprio Marcus Smart. Mas, por questão, não sei se de experiência, que ele botaram no último período, acabam tendo algumas derrotas na temporada. Mas, assim, agora é playoff e não tem mais o que testar, não. Agora, realmente, é você perceber logo o erro quanto antes, pedir tempo e fazer a substituição, porque o banco, o time tem.
Ruim, Diegão, talvez ter peito para fazer isso, né? Tipo, tirar o Marcus Smart para deixar o Brogdon e o Derek White em quadra?
Que nem o André falou, algumas vezes ele acometeu isso aí, mas não sei, poderia ser um teste que ele tava fazendo, porque teve jogos que não era possível, era nítido. A gente via o Derek White fazendo mais de 25 pontos, jogando bem, marcando bem, distribuindo o jogo bem, ele ia lá, tirava o cara, e o cara não voltava no último período mais, deixava às vezes o Marcus Smart mal no jogo, o Grant Williams mal no jogo, tanto o Brogdon, ele, em alguns momentos, ele bem no jogo também, e os caras não trocavam ele, tipo, não colocavam ele no jogo, foi uma montanha-russa, né? Girando tal, algumas sucessões de erros assim, alguns determinados jogos que nós perdemos por conta disso. Mas vamos torcer pro playoffs agora ele ir lá e não cometer mais isso. Quando o Derek White ou o Brogdon não estiver bem, tem que ter peito, não tem como. Tem que ter peito e falar assim, amigão, os caras estão bem. Você não tá legal, dá uma segurada aí. Ou põe o Smart na 4 lá e deixa o Smart marcando. Se o Horford tiver com pendurado de faltas, ou o Robert Williams, põe o Smart, que o Smart ele sabe marcar e deixa ele lá. Mas não pode tirar esses caras no momento decisivo. Agora é playoffs e tem que deixar.
Às vezes precisa do cara que decide, né? O Malcolm Brogdon tem muito, como falo, muita paciência, né, com a bola na mão. E a gente sabe do Smart, né? Às vezes dá a louca nele lá que ele quer ser o herói e já sabemos qual é o final. E pensando aí nessa pós-temporada aí, né, André? Sabemos que a rotação fica bem reduzida. E você visualizando aí o que passou aí na temporada, qual jogador aí que dá para ser aproveitado, né? Nós sabemos que o Brogdon já é um que vai entrar em quadra. Grant Williams, mesmo não tem jeito, vai entrar em quadra. Aí tem aí o Sam House, tem o Peyton Pritchard, tem o próprio Muscala, tem o Cornet, o Gallinari, não sabemos se volta. É, quais são aí os que vão entrar nessa rotação reduzida aí?
A deficiência do Boston é a substituição realmente dos pivôs, né? Porque vai depender de se carregar de falta no jogo, também tem isso. Às vezes, um pivô faz duas faltas, aí tem logo que se substituir. Mas os três reservas principais, se começar com o Smart de titular, com os titulares clássicos, né? Que é Smart, Brown, Jason Tatum, Al Horford e Robert Williams, os três reservas iniciais é Derek White, Malcolm Brogdon e o Sam House. Eu acho que esses três serão os reservas de imediato. Pelo menos é o que eu vejo, pelo menos foi o que apresentou mais a temporada, né? Aí, dependendo de outro jogador que venha fazer falta durante o jogo, da leitura, aí ele deve botar o Muscala, o Grant Williams, e acredito que, né, no final do jogo, um Cornet. Pronto. Acho que não sai disso, não.
E aí, Diegão, para você, quais aí serão utilizados aí nessa pós-temporada aí do Boston Celtics?
Cara, eu gosto muito do Griffin, mas o Griffin ele é aquele jogador já velho, antigo, não tem mais aquela pegada. Eu não gosto muito do Cornet, tá? Sou hater dele, eu não gosto dele, porque ele não marca, eu acho que não marca bem, ele marca de longe, ele não encaixa no jogo. O Grant Williams é aquela coisa.
Pulinho mágico dele, né?
Tá achando que ele tem 3 metros de braço, porque é isso, cara. Mas enfim, eu acho que não vai fugir muito do que vinha acontecendo, não. Tanto é que eu acho que o Mazzulla não deixou nem a galera que era pra jogar mesmo, jogar, que nem o J.J. Davidson era pra ter tido mais espaço esse ano, não teve, só teve um pouco. Outros jogadores, o Muscala chegou. Eu acho que o Muscala vai jogar mais do que o Cornet. Eu queria ver o Muscala no lugar do Grant Williams. Não gosto do Grant Williams, mas infelizmente ele vai estar lá, né?
É que o Muscala, querendo ou não, tem, além de ser mais alto, né, que o próprio Grant Williams, tem, ele espaça a quadra, né, e tem sua bolinha de três, né? E para vocês, Peyton Pritchard está vazando do Celtics?
Não, eu sou fã do Pritchard, cara. Ele, quando ele foi draftado naquela época, ele se via na face dele assim que ele queria jogar no Celtics, cara. E ele é um bom jogador, ele não é ruim jogador. O pessoal fala, ah, porque ele é baixinho, ele não sabe marcar. Cara, com a série contra o Bucks do ano passado, ele foi muito chato, cara. Ele marcou demais. Tanto é que eu não lembro qual jogo que foi, se foi o Game 3, o Game 5, ele marcou um absurdo. E a bola de 3 dele salvou demais. Ele marcou muito ponto. Ele é bom, cara. Ele não é ruim. Só tem que ser trabalhado isso. É porque nós colocamos ultimamente o Smart como armador, né? E infelizmente não saiu, nós não trouxemos o armador, agora que tem o Derek White e o Brogdon, mas parece que o Smart ainda é meio que um armador e o Pritchard ficou meio sem espaço, mas eu gosto dele, eu não queria desfazer desse jogador, não. Ele é um jogador muito bom, tem que ser aproveitado, Muscala tem que ser aproveitado, porque o nosso banco é um banco bom, cara, com Danilo Gallinari voltando, né, é um banco bom, não é um banco ruim, não. Mas esperar aí. Eu não queria desfazer, não, hein? O Pritchard é muito bom pra mim.
Pra você aí, André, Peyton Pritchard, teve poucas oportunidades aí nessa temporada, pode ser um sinal que está saindo?
Pois é, eu concordo aí com o Diego. Eu sou muito fã do Peyton Pritchard também. Não queria se desfazer dele. Por favor, leve embora o Grant Williams, mas o Peyton Pritchard queria que ficasse. Acho que o problema maior dele no Boston é a falta de espaço, da posição mesmo, que ele está disputando, que realmente fica complicado. Mas os jogos que ele entrou, ele sempre, eu vejo ele dando o seu melhor, né? Eu vejo ele com muita raça, com muita vontade. Quando o time está para baixo, ele dá velocidade, consegue meter as bolinhas de três, chama a responsabilidade muitas vezes quando está só com os bancários. Então, vejo ele com um futuro brilhante. Assim, para mim, eu ficaria com o Peyton Pritchard. Não desfazeria dele jamais. Eu ficaria com ele com certeza.
A bola de três dele é muito boa, né? E
Sim, sim.
foi o único triple-double do Boston Celtics nessa temporada, né? Nesse último jogo aí. Triple-double aí. Eu gosto muito do Peyton Pritchard, como vocês disseram aí, né? Com a chegada aí do Malcolm Brogdon, o Derrick White, o próprio Smart. Ficou difícil para ele. O Celtics ainda foi e draftou mais um armador, né? Então, se for pensar ali, são cinco armador no time que tem que ter, acho que é 15 vagas, né? 15 vagas, cinco são armador. Então, fica meio complicado. Mas vamos aí agora falar dos playoffs, né? O início aí dos playoffs aí para o Boston Celtics, que começa amanhã às 16 horas e 30, transmissão aí da ESPN2. E temos aí desse primeiro round aí a equipe do Atlanta Hawks, que esperava um pouco mais, né, pelas outras campanhas que eles tinham feito nas outras temporadas. Um bateu o final de conferência, tal, tudo aquilo. Mas vieram numa confusão aí, jogadores brigando aí com técnico que acabou saindo aí no meio da temporada. E chegou agora o Chris Snyder, que era técnico lá do Utah Jazz, ter essa série aí contra o Atlanta Hawks. Para você aí, Diegão, os pontos que o Boston Celtics deve explorar, e os pontos aí que o Boston Celtics deve tomar cuidado aí com esse Atlanta aí.
O Atlanta, para mim, não é aquele time perigosíssimo, perigosíssimo. Até porque tem o Trae Young, DeJounte Murray, são caras que infiltram bem, eles são armadores leves, chutam bem de três. Porém, não tem um conjunto da obra, assim, um time para jogar com eles. Que nem nós temos, praticamente nosso time todo. É bom, mas eu vejo o Hawks como um treino. Eu vou ser meio pretensioso aqui. É um treino. Em vista do que a gente pegou ano passado, que só foi pedreira. Nós pegamos primeiro o Brooklyn Nets, depois veio, na sequência, se eu não me engano, veio o Heat, né? Não, o Heat veio. É, foi o Heat e depois foi o Bucks, né? Na final,
Não,
ou
foi
não?
o Buck e depois o Hit.
Aí, o Bucks depois o Heat. Então, essa sequência de pedreira que a gente pegou, esse ano eu acho que está muito mais fácil do que o ano passado. A gente analisa o Oeste. O Oeste está muito mais pedreira do que o Leste esse ano. O Leste esse ano é Bucks e Celtics, não tem como. Você não põe outro time ali e fala: ah, esse time aqui pode chegar. Por quê? Ah, beleza, tem o Harden, tem o Embiid. Ah, ok, mas os caras, quando chegam, parece que não estão junto, não tem aquela pegada que nem o time do Bucks tem já daquele corpo, o time encorpado, que o Celtics também já tem aquela pegada de time encorpado, que nem o Heat em outras épocas tinha. Você falava: meu, o Heat chega e é um time chato, é um time chato. Eu até coloquei na minha cabeça: cara, nós vamos pegar o Heat de novo, meu. Logo na primeira rodada, que time chato, é um time chatinho. Ainda bem que não pegamos. Eu falei: cara, agora a gente tem tudo para chegar na final sem se desgastar muito. Que é bom demais, né? Porque tem Robert Williams, que às vezes é de vidro, se machuca. Mas temos que explorar, cara. Tem esses caras que eu falei, não é aquele time forte, não é um time tão encorpado que nem o nosso. É um time chato, pontua bem. Mas nós temos que explorar os pontos fracos dele, que os armadores são baixos. O garrafão deles é bom, tem dois caras bons lá, mas eu trabalhar um pouquinho a bola de dois nossa, não só ficar no chute da bola de três, que é um problema às vezes nosso, mas eu acho que nós temos um passo fácil 4-0, 4-1. Eu acho que a gente varre o Hawks, é só não vacilar e jogar desde o primeiro momento firme, né? Esperar que o Jaylen Brown já jogue o primeiro jogo, mas mesmo que ele não jogue, falou assim: ah, meu, deixa o cara descansar, porque é o Hawks, não é um Bucks da vida, não é um Heat da vida. Então vamos descansar o cara, mas eu acho que passa com 4-0, explorar Trae Young, que tem baixa estatura, DeJounte Murray. é explorar isso aí, não cometer os erros que a gente comete às vezes, pedir tempo no momento certo, né? Às vezes a gente, naquela de abrir 30 pontos, 20 pontos, e o técnico não pede tempo, só vai pedir quando tá. Os caras chegaram a 4 pontos de diferença, tirou uma diferença absurda. Não cometer esses erros da temporada regular, que dá tudo certo. Vamos passar por esses caras aí.
É isso aí, para você, André, uma bagunça aí que veio esse Atlanta Hawks aí, aos trancos e barrancos. Acabaram chegando, né? Uma bagunça que ainda não se arrumou, né? Que muito se fala lá do Trae Young saindo, né? Após essa temporada, né? Mas para você aí, os pontos que devemos explorar e os que devemos tomar mais cuidado aí.
Acho que todos nós demos um graças a Deus quando não foi o Miami, sim o Atlanta, né? Porque o Miami sempre é um calcanhar de Aquiles da gente, sempre dificulta os jogos contra a gente. Butler, Adebayo e Tyler Herro, acho que esses três são os pilares do Boston Celtics. Pelo menos contra a gente eles ficam mais fortes. Mas já que é o Atlanta, eu acredito realmente, como o Diegão falou, acho que vai ser um 4-0 ou 4-1 no máximo. Mas assim, o time do Atlanta é muito desorganizado, eu acho, assim, taticamente. Defesa fraca, acho a defesa do Atlanta muito fraca em relação à nossa também. E eu vejo o Boston bem mais pronto. Eu acho que o Atlanta conseguiu classificar com certa essa vitória de certa forma surpresa contra o Miami. Mas playoffs é outra coisa. Playoffs é um outro jogo que o Boston sabe jogar e o Atlanta já tem muita dificuldade. Em relação aos outros Bucks, né, os outros que podem são os favoritos, né? Vamos dizer assim que é o Bucks e o Celtics. O problema do Sixers eu vejo mais é banco. Quando o Embiid ou o Adebayo vai para o banco, o time cai muito, vira outro time. E que eu acho que pode surpreender um pouco até uma final de conferência, não sei. Eu quero muito ver essa segunda rodada é o Cleveland. Quero muito ver o jogo Cleveland contra Bucks. Tô apostando assim que pode ter uma zebra aí no meio do caminho, não sei. Mas o Boston não vai ter dificuldade contra o Atlanta, não.
O Heat acabou sobrando pro Milwaukee Bucks lá do outro lado, querendo ou não, que pode ser uma boa, né? Aqueles acabar tipo roubando um ou dois jogos deles lá, cansa, pelo menos cansando eles, né? Nos jogos. E entrou junto com a gente aí ele que espera ansiosamente a renovação do Grant Williams. Fala aí, Marcão!
Olá pessoal, desculpa aí o atraso, rapaz. Fiquei preso no trânsito aí, depois fiquei apanhando aqui para entrar nesse programa novo de vocês. Mas ainda bem que eu estou chegando aí meio atrasado, mas estou marcando presença, né? Quanto ao seguro safado aí, ó, tomara que não faça merda nos playoffs, né? Mas vamos ver, vamos torcer aí para dar tudo certo. Um abraço aí para os amigos aí, meu amigo. Tamo junto aí.
Então, Marco, já debateu aqui muitos temas, mas a gente gostaria de ouvir aí sua opinião. Vou falar aí para você, você já responde tudo de uma vez aí, a gente já vamos aí para outros temas aí dos playoffs aí. Então a gente já falou aqui, para você aqui, qual que seria o destaque e a decepção do Boston Celtics aí nessa temporada? Também os jogadores que você acha que vai ser utilizado aí nessa pós-temporada, sabendo aí que o roster é reduzido, né, nos playoffs, e o que devemos tomar cuidado e explorar aí nessa série aí contra o Atlanta Hawks.
Tá, vamos lá então. Olha, eu acho que se você, eu acho que o resultado final dessa temporada, né? Da pós-temporada, eu acho que é bom. Se você pedisse para mim, antes de começar essa temporada aí, com todo esse problema aí com uma mula chegando para novo técnico, e chegasse para mim e falasse, pô, não precisa nem jogar, assina aqui que vocês vão ser segundo e vão encontrar e vão pegar o Rockets. Pô, assinava na hora. Foi a melhor coisa que aconteceu para gente. Então, no final, eu acho que deu tudo certo. A gente foi segundo, vai pegar um time mais fraco, né? Mas com isso daí, para mim, foi tranquilo. Com relação a destaques na temporada de. Eu acho que o Tatum fez uma boa temporada, né? Acho que ele jogou bem essa temporada. Eu gostei também do Brogdon também, gostei do White também. Acho que eles fizeram uma boa temporada. É bom ver se o Robert Williams realmente está recuperado, né? Porque ele vai ser muito importante nesse playoff, né? Principalmente nessa nossa defesa, né? Decepção. Acho que decepção é aquela de sempre, né? Eu não gosto do Gordo Williams, né? Eu acho ele um cara fraco. Não acho ele um cara que diferencial pra gente, né? Mas, não sei. É mais ou menos esperado. Não tem, assim, grandes decepções, não. Tá tudo dentro do esperado, né? Com relação à parte de rotação, eu acho que é aquele quinteto titular de sempre, né? Hovers, Robert Williams, o Brown, o Tatum, o Smart. Eu acho que Brogdon, White, infelizmente o Gordo Williams deve participar bastante, né? Talvez eu também utilizaria também o Hauser. O Hauser parece que tá com uma mão boa. Eu também utilizaria o Hauser, né? Não sei se de repente com esse problema aí do Robert Williams físico poderemos ter aí um Muscala ou talvez um Cornet, né? Porque não sabe se esse cara vai aguentar os playoffs todos. Mas o nosso adversário, eu acho que o Hawks foi o melhor adversário para a gente pegar. É um time que tem uma defesa fraca, né? É um time que a gente pode explorar muito a defesa do Trae Young também, né? Então, eu acho que esse é um adversário que não mete medo. Se a gente jogar de maneira inteligente, explorando a defesa deles, eu acho que a gente passa fácil. Inclusive, eu acredito até em varrida. Eu acho que para o Celtics perder um jogo, tem que jogar muito mal. Então, mais ou menos isso, o resumo que é o que eu acho, assim, acontecendo.
É isso aí. Aí vamos pensar lá na frente, né, agora. Vamos lá, passamos pelo Hawks, aí vamos ver aí um Six aí na segunda. Passamos, fomos campeões de conferência. Aí quem vem lá do Oeste? Para mim, o Denver Nuggets estava nadando de braçada para o favoritaço, né, dessa conferência Oeste. Mas aí tivemos o fato aí do Kevin Durant ter ido para lá, né? E se juntado, não só ir, até se juntado num time bom, né? Que é o Phoenix Suns, que praticamente perdeu ali o Mikal Bridges, mas não perdeu a base, né? E temos também o Golden State Warriors, né? Que sempre surpreende, né? Eles vão empurrando com a barriga a temporada, mas chega aí pós-temporada, surpreende. Tem um Lakers lá que não acredito muito, né? O Sacramento Kings fez uma boa temporada, mas não se sabe, né? Para vocês, assim, um adversário muito perigoso, assim, pro Boston Celtics pegar o Diegão numa possível final aí de NBA.
Marcão, pode começar você.
Bem, vamos lá. Na minha visão, quem ganhar Bucks e Celtics deve ser o campeão. Eu não acredito que nenhum time do Oeste tenha capacidade para bater Bucks ou Celtics, né? Eu acho que... Eu não levo fé nesse time aí, é Kings, né? Esse negócio também não levo muita fé no Denver também. O Denver geralmente é um leão em pré-temporada e chega na hora dos playoffs. Geralmente não vem dando muito bom resultado. Não confio neles. Eu confio até mais no Golden State Warriors do que neles. Entendeu? Para chegar. Eu acho que o Golden State Warriors chega de uma maneira diferente. É um time mais envelhecido. É um time com problemas. Entendeu? Apesar que vem melhorando na parte defensiva, né? Você não sabe como o Wiggins vai voltar, porque teve um problema aí, não sei como é que ele tá, como é que vai voltar. Então a gente não sabe. Eu apostaria até nesse Golden State Warriors para campeão da Conferência Oeste, entendeu? Lakers eu não acho que tem força para chegar, não acho. E quanto ao time do Suns, vai depender muito do encaixe do Durant, né? O Durant tá chegando agora, jogou muito pouco, né? Você não sabe como é que ele vai se encaixar no time, né? A gente sabe que ele é bom e tudo, mas não sei, às vezes não dá liga, né? Ele era bom, mas não conseguiu encaixar lá com o Harden lá no Nets, né? Então é difícil, assim, você saber o que esperar desse Suns, porque jogou muito pouco o Durant. entendeu? Mas eu acho que a gente passando do Bucks, eu com o time mais maduro, o time mais pronto, né? Um time mais descansado, eu acho que a gente tem tudo para ser campeão. Eu acho que a nossa final vai estar nessa disputa do leste.
Para você e André, um time mais perigoso aí numa possível final aí de NBA.
Cara, eu só não quero pegar o Golden State. Não sendo o Golden State, acho que qualquer outro ali. Eu acho que o Boston venha por, pelo que apresentou durante a temporada, venha fazer jogo parelho, obviamente, que é final, mas ele passando pro Oeste, ele vai ficar com mando de quadro, né, que ele fez a segunda melhor campanha da temporada. Então, o Denver é um time, aparentemente, seria o time que irá para a final, né, assim, no papel, mas chega nos playoffs, como o Marcão falou, ele pipoca muito, e possivelmente na segunda rodada deve pegar um Phoenix Suns da vida. Então, eu acredito que a final vai ficar entre Phoenix Suns e o Golden State Warriors. Um desses dois times, eu acredito que vá para a final contra a gente.
Para você aí, Diegão, time mais perigoso a se enfrentar aí numa possível final?
Ah, não tem como, né, meu? O Golden State é um time chato, né? É aquele time que ano passado já chegou meio cambaleando, mas playoffs eles crescem pra caramba. Os caras, tipo, estão jogando muito tempo junto. Aí coloca algumas peças lá e os caras jogam bem também. É um time perigosíssimo. Os outros, que nem você falou, Lakers, eu não sei se chega. Não vejo Lakers, não tem força para chegar mais. LeBron envelhecido, AD com medo de se jogar muito por conta de lesões, se machucar novamente. O Denver, aquele leão de temporada, mas playoffs eu não boto muita fé, não. E o Phoenix Suns agora é novo, né? Recente, lógico, tem CP3, tem Durant, tem Booker, DeAndre Ayton, mas não tem um time junto com os caras ali, não tem um projeto de 1, 2 anos os caras tá jogando junto para chegar e ganhar alguma coisa. Eu só vejo que o Marcão falou, acho que Celtics e Bucks fazem a final novamente. E é uma final antecipada praticamente. O perigoso é o Warriors, mas falo para vocês que esse ano agora, se possível, Boston chegar lá e o Warriors também de novo. Acho que o Celtics é campeão por conta de estar um pouco mais encorpado, tem algumas malícias de jogo já, os caras estão um pouco mais experientes. É um outro banco diferente também. Desse ano tem Brogdon, tem Derek White. O White estava ano passado, mas já tem um Malcolm Brogdon diferente. Nós temos um Sam Hauser, que pode ser um shooting guard aí, aquele gatilho. Então, tem algumas diferenças aí, mas tem uns tudo para ser campeão. O Golden State, para mim, é o mais perigoso.
E o que eu acho interessante, o que pode ser um diferencial pro Boston Celtics aí, tanto nesses playoffs e numa possível final, é que os caras sentiram muito a final da temporada passada, né? Próprio Tatum, Brown, eles falaram que sentiram muito, até que o Tatum disse que essa foi, talvez em anos que eles estão juntos aí, a temporada que ele e o Brown mais treinaram junto no. Não, assim, durante a temporada, no caso, na pós-temporada, né? No tempo ali de férias ali, eles. Parece que foi a temporada assim que eles mais se aproximaram por ele estar tão perto, né? Tá tão perto e não ter conseguido chegar ao título. Então eles sentiram muito, talvez este seja aquilo que mantém o foco do Celtics.
É
Também
assim, Menor.
acredito.
Outra coisa também, Menor, que eu queria falar com você é o seguinte. Eu acho que o pessoal queria ser um certo receio do Golden State Warriors, mas acho que é uma circunstância totalmente diferente, é uma outra realidade, assim, uma nova final, entendeu? É o Celtics mais cascudo, mais preparado, mais experiente. Eu acho que não é a mesma coisa da final passada. vai ser completamente diferente. Então, eu acho que o pessoal que fica, ah, não, o Golden State vai amassar, eu acho que não vai acontecer isso, não. Eu acho que se a gente pegar, a gente passa por cima dessa vez.
E querendo ou não, agora os mandos de quadra é nosso, né? Nós só não temos um mando de quadra aí contra o Milwaukee Bucks, que eu realmente acho aí que é o nosso principal adversário, mas que a gente, durante a temporada aí, foi muito bem contra eles, né, André? Fizemos, ganhamos 3 jogos e perdemos 1, e sendo esse 1 aí num overtime com um time todo reserva. Então, talvez o Celtics já tem achado até a maneira de enfrentar o Milwaukee Bucks, né, não?
Com certeza, eu concordo plenamente. Eu acho que o Boston aprendeu a jogar contra o Milwaukee Bucks, que foi fundamental nessa temporada, né? Teve vários erros. A melhor derrota do Boston da temporada foi para o Bucks, com o time reserva na prorrogação. Para mim, aquela derrota ali foi melhor do que várias vitórias da temporada, porque o time do Bucks estava com o titular, né? E a gente com o time todo reserva praticamente e conseguiu cansar, levar a prorrogação com a vitória que passou pelas nossas mãos. E depois, quando foi com o time titular, ganhamos de 40 pontos na casa deles. Então, com certeza, a moral que a gente vai chegar com eles, caso chegando na final de conferência, eles vão tá com medo da gente. Não a gente que vai ansiar por eles, eles que vão vir correr atrás da gente. E isso é muito importante para quem quer brigar para título. Então, o Boston, para mim, está preparado para esse 18º título.
Então, vamos aí para
só parte com relação final. Esse lance do Bucks aí, eu discordo um pouco aí do amigo. Eu acho que o Bucks tem um time muito experiente, é um time que já foi campeão. Não acho que eles vão ficar com medo do Celtics. Eu acho que temporada regular e playoff, eu acho que a gente realmente jogou bem contra eles na temporada regular, mas não significa que a gente vai atropelar eles nos playoffs. Eu acho que vai ser uma série muito difícil. Não, acho que não tem favorito, nem o Celtics, que jogou bem realmente na temporada regular. Tomou de 3 a 0 do Orlando. Será que o Orlando jogando playoffs contra a gente iria atropelar a gente? Então, é difícil assim, mas a gente tem que entrar bem humilde, entendeu? Sabendo da nossa possibilidade, mas sem essa de já ganhou, porque a gente atropelou eles na temporada regular. A gente tem que jogar com seriedade e partir para cima. E não acho que vai
Não.
ser fácil, não.
O que eu quis dizer não foi isso, mas eu estou dizendo para ganhar a moral, de ter ganhado na temporada regular, que o time vai entrar com mais moral nos playoffs. Não é o momento para dizer que o jogo está ganhando, Deus me livre. O Boston, quando entra assim, a maioria dos jogos ele perde. Estou falando em relação de estar com moral para os playoffs. E estar com
Assim,
autoestima elevada, mas de maneira
assim,
alguma.
tudo bem, mas sempre ali com humildade, entendeu? Sabendo que não tem nada, vai ser difícil.
Você tem que entrar assim já contra o Atlanta, na minha opinião.
E
Por
outra
achar que é um
coisa.
time mais fraco, né?
Outra coisa importante que a gente vai ver aí, né, até Diegão, é o psicológico que muitas vezes atrapalha esse time, né? Tipo, vamos supor, tipo um Jaylen Brown no final do jogo com lance livre. O Jason Tatum que não conseguiu sair da marcação do Golden State Warriors na final. Vamos ver como eles vão se tratar nessa pós-temporada agora, né, não, Diego?
Você pode ver que tanto o Tatum como o Brown trabalharam bastante infiltrações. Essa temporada os caras infiltraram pra caramba. É que nem o Marcão falou, é um outro cenário que nós vamos enfrentar, né? E os caras também vão enfrentar, porque os caras treinaram mais forte, mais pesado, viram que é diferente, playoffs, final e tudo mais. Então, que os caras vão ver um outro tipo de cenário, né, meu? É que nem o Bucks, só complementando rapidinho que os caras estavam falando sobre o Bucks. Naqueles 3 jogos lá que nós ganhamos, não dá nem para levar em conta, né? O time do Bucks estava meio que arrebentado, cambaleando, capengando, a palavra certa, capengando. E depois os caras se acharam, os caras se acharam na temporada e vieram com tudo, meu. Agora, em relação a... Os caras vão encontrar gente bem mais cascudo de menor, né? Um teito bem diferente, aquela marcação que o pessoal... O Wings, ele marcou pra caramba o teito. O teito não... Como se diz assim, o teito não consegue sair da marcação do Wings. Hoje a gente vai ver um time mais cascudo, mais pegador, mais brigador. O teito, aquele cara que não se esconde tanto. Eu fico preocupado com o teito somente por questão da mão dele, né? Que o pessoal, mas a mão do cara tá boa ou não tá, opera ou não opera. Eu fico preocupado com isso. E como você falou, de menor, finais de jogos, eu ainda fico preocupado. Eu tenho um pé atrás, eu não sei porquê, cara. Eu tenho um pé atrás com mesmo o Brau batendo recorde, jogando bem. Eu ainda tenho um pé atrás com ele, assim, porque finais de jogos ele some, cara. Isso me dá um medo. Eu falo, nossa, às vezes ele tá bem no jogo, a bola dele cai, mas ele some. O Tatum também tá bem no jogo, tipo assim, ele é nosso franchise player. O cara some também. Esses apagões, assim, que é o nosso problema, cara. Tomara que não esteja, né? A gente fala, meu, esquece temporada, agora é playoffs, vamos mudar a mente. Vamos fazer diferente aqui do que a gente fazia antigamente. Porque se não fizer, a gente perde pra gente mesmo, cara. Nosso time é bom, a gente vai perder pra gente mesmo.
É que, querendo ou não, vão ser os caras a ser marcados nessa pós-temporada, né? Foi a melhor dupla aí da temporada de todos os times aí da NBA. O Boston Celtics foi o único time que ganhou de todos os outros adversários, né? Até contra o Orlando, que teve 3 derrotas ali, mas teve uma vitorinha ali no começo da temporada. Então, como diz o Ja Morant, é o time a ser batido. Mas, pelo menos que a gente acredita, né? Mas vamos aí para o final aí desse podcast, para o nosso bolão aí. Para você aí, André, essa série aí contra o Atlanta Hawks, como você acha que termina essa série aí?
Creio eu que não venha ter surpresa, não. Se o Boston entrar focado como se diz que tá, é 4-0, fazendo uma rotação boa, já treinando bastante o time, já pensando no futuro, e entrar com força máxima. Não pode relaxar, não, porque se relaxar, pode acreditar aí o adversário. Então, 4-0, eu acredito que o Boston vai passar do Atlanta.
E pra você aí, um adversário aí de semifinal, Sixer ou Brooklyn Nets?
O Sixer deve passar do Brooklyn Nets pela falta de experiência do novo time do Brooklyn. Apesar de ser um time muito bom, deve dar um trabalho para o Sixers, mas para playoffs, o Sixer deve passar do Brooklyn, sim.
Pra você aí, Marcão, o bolão aí contra essa série aí contra o Atlanta Hawks e um possível aí adversário aí na semifinal.
Bem, eu acredito que a gente vai varrer o Atlanta Hawks. Se a gente jogar bem, jogar sério, não tem pra eles. A gente tem muito mais defesa do que eles, né? E eu não consigo achar como o Trae Young vai conseguir jogar contra a nossa defesa. Ele não vai conseguir jogar. Entendeu? E a gente vai poder explorar muito ele na defesa. Né? Então eu acho que a gente deve varrer o Hawks, que para mim é o adversário mais fraco, né? Inclusive mais fraco até que o Heat. Acredito que eles são mais fracos que o Heat. E com relação à semifinal, eu prefiro pegar o Sixers. Eu acho que o Sixers tem um jogo muito centralizado em Harden e Heat. Entendeu? Então eu acho que isso facilita um pouco também o nosso trabalho, entendeu? Eu acho que o time do Cleveland tem uma defesa mais forte, é um time chato defendendo, entendeu? Pode criar mais problemas pro Celtics, entendeu? Agora, aí não sei como é que tá o Mitchell também, o Mitchell geralmente é um cara que cresce muito em playoffs. Olha, pode ter até uma surpresa, hein? Sei não, se o Embidão não tomar cuidado... Sei não, pode ter uma zebra. Eu acho que a única zebra que pode acontecer nesses playoffs do leste mesmo é o Cleveland. que pode dar uma zebrinha aí. Entendeu? A minha preferência é pegar o Sixers. Entendeu? Porque a gente já sofreu muito nesses jogos contra o Cavs. Então, mas vamos ver o que vai dar.
É que no caso, Marcão, é Sixer e Brooklyn Nets.
Ah, o Nets? Ah, desculpa, eu já tô pensando lá na frente. É Nets, né? Isso. Ah, então não tem. Ah, não, então não tem nem. Então, Sixer.
eu já ia falar. O Cleveland só pode se pegar só na final, e eu acredito que ele não consiga passar do Bucks, né?
Não, do Bucks não passa. Eu pensei que eles iam pegar o Sixers. O Sixers podia até passar, mas do Bucks não passam, não. Falta ali um cara pra ele, entendeu? Eles têm até uma boa defesa, pá, mas não tem condição. Ninguém vai parar o Embiid. Entendeu? Claro que eu prefiro, nesse caso, eu prefiro pegar o Nets, né? Inexperiente. Mas eu acho que aí vai ser Sixers 4-1 e a gente 4-0. A gente vai contra o Sixers e eu acho que a gente atropela o Sixers tipo um 4-1. Ih, eu já tô até adiantando aqui os palpites, né? Que
coisa. Isso aí fica para um próximo podcast. Para você aí, Diegão, o bolão aí dessa série aí contra o Hawks e um possível adversário aí na semifinal.
Né, eu acho que vai ser varrida 4-0. Meus caras falou se Celtics só perde para ele mesmo. Se jogar sério é 4-0. Não tem como, é que nem o Marcão falou. Você não vê os caras passando pela defesa do Celtics, né? É muito forte. Não tem como. Os caras não têm aquela pegada de playoff de disputar assim, jogo pegado mesmo, pesado, marcação pesada. Então acho que creio que 4-0 e semifinal, rapaz, vou falar para você que eu acho que pode dar zebra aí, hein? Porque o Mikal Bridges estava jogando pra caramba no Nets aí, meu. Esse finalzinho de temporada aí. Não sei não, mas eu prefiro pegar o Embiid porque os caras acordam. Porque se entrar na sonolência, tipo, salto alto, vamos voar, Brooklyn Nets, não tem ninguém de nome lá, entra no salto alto, acaba perdendo. Então eu prefiro pegar o Embiid que os caras acordam, então ficam atentos. Aí pega e passa pra final.
Eu também vou na de vocês aí. Acho que o Boston Celtics aí mete aí um 4-0 aí, até com vitórias assim bem expressivas para cima do Atlanta Hawks. Uma semifinal aí, para mim, vai ser o Sixer, né? Se o Brooklyn Nets conseguir roubar ali um ou dois joguinhos ali para cansar os caras, seria uma boa para nós, e para mim seria uma boa pegar o Sixer, apesar que eles têm o Embiid lá e o Harden. Eu acho que a nossa rotação é bem melhor que a deles, né? Tipo, o reserva do Embiid é bem fraco, o reserva do Harden também é bem fraco, então os caras não vão conseguir, vamos supor, se vai uma série de 7 jogos, o Embiid, né, super-homem, não vai jogar os 48 minutos dos 7 jogos. Então, para mim, o Sixers seria um melhor adversário. Mas é isso aí. Finalizando aqui esse podcast, agradecendo aí a presença de vocês. Muito tempo aí sem gravar, mas voltamos aí com um debate aí de qualidade. Para você aí, André, suas declarações finais aí.
Para mim foi uma honra participar aqui do Falando Sério, que você acompanha o grupo já há um tempo. E eu acho muito interessante algumas indicações que coloco no grupo, somente o Marcão, que agita mais ali o grupo, dá muita opinião, sempre bota declaração no final do jogo, as estatísticas que de menor coloca também, eu sempre acompanho isso, às vezes não falo muito, mas fico acompanhando porque eu sou fã do Boston Celtics desde 2005, né? Então já é um tempinho já que eu acompanho. Então para mim foi muito bom trocar essa ideia com os torcedores que acompanham também o time, que eu conheço poucas pessoas, pelo menos aqui onde eu moro, que torcem pro Boston, né? Então foi muito bom trocar essas ideias. Agradeço demais a participação.
É isso aí. Apareça com a gente aí mais vezes aí, sempre tiver oportunidade, que as portas estão abertas. Para você aí, Diegão, suas considerações finais?
Um salve aí pra todo mundo lá do grupo, lá do Fana Celtics lá, né? Toda galera celta, os torcedores aí. Vamos mais uma vez pros playoffs aí, que esse ano vai dar certo aí. E esse ano, não, infelizmente, tem uma notícia chata aí pros torcedores celtas. Não temos o delay pra parar o Giannis.
Nem fala isso, cara. Não brinca assim não, cara. Para com isso. Graças a Deus, essa bosta tá longe daqui.
Podia levar o Grant Williams junto, né?
Pô, tem que levar o Grant Williams junto também. Essa outra bosta também. Quem fala esse negócio do gelê que me dá até, porra, me dá até pesadelo aqui, cara, quando for dormir.
Não, ó, se você for pensar, tipo, o Odile era pra parar o Giannis, né? Aí ele saiu do Celtics, aí na temporada passada o Bucks levou ele pra lá, né? Falou, não, agora nós tirou a arma dos caras, né? Aí, os caras foram eliminados. Os caras foram eliminados pra gente lá no jogo 7, lá, com um ótimo jogo aí do Grant Williams, né, não, Marcão? Mas aí, foi, Marcão...
O jogo da vida dele. O jogo da vida desse gordo maldito. Esse gordo abominável. Brincadeira. Também, nunca vejo na vida que ele fez um jogo desses. Mas eu vou mandar um abraço aí pro pessoal aí, rapaz. Pessoal que tá ouvindo a gente aí, torcida Celta, né? Abraço aí pra você, pro Diegão. Pro... E aí, é isso aí. Vamos aí em frente aí nesse novo play, nessa nova desafio dos playoffs aí, cara. Partir pra cima. E vamos ver se a gente chega novamente na final, dessa vez pra ganhar. Né? Então, é isso aí. Um abraço a todo mundo aí e vamos em frente.
Dá só pra... terminar aí pra pensar aí na ruindade aí do Grant Williams, que a arma do Bucks foi deixar o Grant Williams livre, né? Até que ele chutou 18 bolas, acho que ele nunca chutou 18 bolas a vida inteira dele quando ele chutou naquele jogo,
aquele,
né?
Aquele bracinho curto dele lá cansou demais de chutar bola, rapaz.
É, então, problema que pro Bucks que acabou dando ruim e dando bem pra nós. Mas isso aí, galera, agradeço aí a participação de vocês. Espero ter vocês aí num próximo podcast aí. Lembrando aí que você pode ouvir a gente aí no Spotify, no Deezer, no novo aplicativo aí do Spotify, que é o Podcasters, no Google Podcast, ou no seu agregador preferido aí de podcast. Lembrando aí, siga a gente ali no Instagram e principalmente ali no Twitter, ali, Fana Celtics, espalha aí para os seus torcedores do Celtics. Que dê bom aí pra gente aí nesses playoffs. Vamos acreditar aí no Mais Mula, no Brogdon, no Tatum, no Brown e toda a galera aí. Valeu, amigos. Até a próxima. É nóis.
Um abraço.